seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá amigo ouvinte, que bom que você está ouvindo o programa Viva a Vida. E o nosso programa de hoje vem com tudo, hein? Sabe por quê? Hoje vamos fazer uma justa homenagem às mulheres.
Isso mesmo, vamos falar do Dia Internacional da Mulher.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher.
A cada ano, as mulheres vão relatando suas lutas e esforços para conquistar mais respeito e uma vida mais digna e feliz.
E para entendermos um pouco mais sobre a importância da mulher na sociedade atual, nós vamos conversar com a Nelma Nunes, colaboradora na defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens em Alagoas, Maceió. Nelma, por que o Dia Internacional da Mulher é tão importante?
No Dia Internacional da Mulher e em todos os outros dias do ano, a sociedade deve discutir, combater e falar sobre a violência de gênero, sobre o assédio e sobre os índices de feminicídio que aumentam a cada ano. Este dia serve para enaltecer a luta das mulheres por direitos e dignidade. Serve para repensar atitudes e lembrar às cidadãs e aos cidadãos que todo dia é dia da mulher.
As mulheres estão avançando na conquista de quais direitos?
Ao longo dos anos, as mulheres foram conquistando diversos direitos, mas o marco e a concretização da igualdade e dignidade humana sobrevieram na Constituição Federal. Alguns direitos fundamentais passaram a ser regulamentados, contribuindo para a criação de novas leis, como dignidade humana, igualdade de direitos civis, como o voto, capacidade civil de gerir os atos civis, direito ao poder familiar dos filhos, à herança, direito ao trabalho, à igualdade salarial, direito à vida sem sofrimento, sem violência, em razão do gênero, dentre outros. É importante que mais mulheres busquem por seus espaços.
Nelma, de que maneira a mulher deve lidar com as diversas jornadas?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as mulheres estão mais expostas a riscos para a saúde mental devido à sobrecarga física e mental decorrente das jornadas de trabalho. Assim, a mulher passou a assumir mais funções, porém, as responsabilidades não foram divididas dentro do lar. Quando se tornam mães, correm o risco de serem demitidas após a licença maternidade. O Estado não considera os anos dedicados ao cuidado da família e do lar como tempo de trabalho produtivo, ou seja, não contam para a aposentadoria. Não existe uma solução simples para minimizar os efeitos da dupla jornada de trabalho para as mulheres, por se tratar de um problema estrutural. Mas existem ações coletivas que podem diminuir a sobrecarga doméstica e mental no médio e longo prazo. Elas devem ser tomadas por governo, empresa e organizações profissionais. Tenham todos um excelente dia.
Comece a crer.
acreditar.
Vamos conversar agora com a Antônia Iracilda e Silva Viana, psicóloga e professora da Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz. Iracilda, por que cresce tanto o número de crimes e relacionamentos abusivos em relação às mulheres?
Eu acredito, e há vários estudos que demonstram isso, que a violência contra as mulheres está bastante enraizada em nossa sociedade e tem como pano de fundo as desigualdades de gênero no cenário de uma sociedade extremamente machista, discriminatória em relação à mulher, e que isso tem se tornado mais evidente porque também as mulheres têm estado dispostas a falarem mais sobre isso e a procurarem ajuda. E nesse sentido, esse panorama da violência, ele passa a ser mais conhecido, mas, na verdade, sempre existiu.
Os casos de mulheres com transtorno de ansiedade aumentaram muito. Por que está acontecendo isso, professora Iracilda?
Isso pode encontrar uma explicação recente. A pandemia demonstrou uma sobrecarga bem estressante em relação às mulheres em todo o mundo, de uma maneira geral. Então, as mulheres têm enfrentado uma sobrecarga que tem exigido delas uma resposta a um desafio que exige muita disponibilidade, que exige um suporte emocional muito forte e uma disposição, inclusive física também, para fazer enfrentamentos diários, como a sobrecarga do trabalho, das atividades do lar, em relação à família, à educação dos filhos e uma série de atribuições que a mulher tem ocupado cada vez mais.
Pastoral da Criança, Cidadania, Vida, Paz e Esperança.
E vamos conversar agora com a Vera Lúcia Ferreira Aguiar, coordenadora estadual da Pastoral da Criança do Estado do Rio de Janeiro. Vera Lúcia, qual é a situação das mulheres que vocês encontram durante as visitas domiciliares?
A situação da mulher. Nas visitas que nós fazemos, as famílias que a gente acompanha, a mulher ainda continua sendo muito sacrificada, ainda continua sendo muito sobrecarregada com várias funções, né? Ela tem que trabalhar fora, ela tem que sustentar a família, ela tem que cuidar das crianças e tudo cai nas costas dela e tudo é responsabilidade dela. O que dá certo passa de forma invisível. O que dá errado é cobrado dela, a responsabilidade é dela. E as famílias que a gente acompanha, que a gente trabalha, que a gente vê, precisam ser motivadas, as mulheres precisam ter sua autoestima elevada e precisam ver que o seu trabalho pode ser reconhecido para elas poderem melhorar também a autoestima delas.
Está aqui também a Sônia Maria Furlan Rodrigues Nogueiro, líder da Pastoral da Criança da Diocese de Jundiaí, Estado de São Paulo. Sônia, qual é a sua mensagem para o Dia Internacional da Mulher?
Primeiramente, de falar da importância da mulher, que muitas vezes é desvalorizada, muitas vezes não é levada em conta tudo aquilo que a mulher faz. Uma mulher dentro de uma casa, como diz a Bíblia, ela é um arrimo, ela é o esteio, né, da casa. Então, que essa mensagem hoje para o Dia Internacional das Mulheres, que seja uma mensagem de ânimo, de otimismo, porque você tem muito valor. Você tem que se valorizar, porque se não tivesse a mulher, não existiriam as pessoas também. Então, que a gente faz parte dessa criação, de tudo isso. Então, um feliz Dia das Mulheres.
Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez, especial, especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show.
E agora, vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
Quando falam em Dia da Mulher, eu sempre me lembro daquele poema da Cora Coralina.
Ah, eu sei.
Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos.
Que bonito isso, hein? Tem outra frase sobre o otimismo também, não é?
Acreditar nos valores humanos e ser otimista.
Isso. E como é que termina mesmo o poema?
Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores.
Linda e sabe viver, você me faz feliz.
Hoje está também com a gente a irmã Veneranda da Silva Alencar, da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, qual é a sua mensagem para o Dia Internacional da Mulher?
Infelizmente, muitas mulheres ainda são vítimas da violência, dos abusos, dos baixos salários e da falta de oportunidades. Contudo, toda a luta é movida pela esperança. Não vamos desanimar. E vamos reconhecer nossas potencialidades e celebrar as vitórias que alcançamos até aqui. Um grande abraço a todas as líderes da Pastoral da Criança e a todas as mulheres do Brasil e do mundo.
Mulheres não têm que chorar, mulheres não têm que chorar.
Nós vamos conversar com a Maria Helena Barçanelli Sela, coordenadora da Pastoral da Criança do Estado de São Paulo. Maria Helena, a Pastoral da Criança conta com a força de muitas mulheres. O que essa participação traz de benefício para elas e para a Pastoral da Criança?
É verdadeira essa frase, que a Pastoral da Criança conta com a força de muitas mulheres. Porque a pastoral começou com mulheres, por elas viverem a maternidade, ficando mais fácil uma orientar a outra sobre os cuidados dos filhos. E quem ficou à frente desta pastoral foi uma grande mulher, a doutora Zilda Arnes. Então é comum a pastoral da criança ser composta pela maioria de mulheres que trabalham com as famílias, por ela ter esse instinto maternal.
Viva a vida! E agora vamos ouvir a mensagem de fé e esperança do Padre Ângelo Carlesso.
Amigas e amigos do Viva a Vida, como seria bom sonhar com uma sociedade de iguais. É bonito olhar para a Bíblia e perceber como a Bíblia valoriza a figura da mulher, não apenas como aquela que participa na construção da família, mas aquela que luta. Por isso encontramos o exemplo da grande Judite, que luta para libertar o seu povo, da grande Esther, que como rainha salva o seu povo, de Ruth, por que não ressaltar a figura de Maria, que no silêncio e na meditação do seu coração acolhe o projeto de Deus. Vamos valorizar mais em nossas comunidades as mulheres, para construirmos esse mundo sonhado de irmãos, esse grande desejo de Deus de uma vida onde cada um seja respeitado pela sua dignidade, imagem e reflexo do nosso Deus bondoso.
O programa Viva a Vida de hoje está terminando aqui. Parabéns a todas as mulheres de hoje e sempre.
Obrigada pela sua audiência. Visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br e baixe o nosso aplicativo. Feliz Dia das Mulheres.
Parabéns. Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.